Muito obrigada, senador. Quero cumprimentar a todos dessa mesa, os representantes do governo, aos meus companheiros, representantes dos trabalhadores, da iniciativa privada e do serviço público. Cumprimentar os senadores aqui presentes e dizer de antemão, senador, que antes de falar do tema dessa audiência, eu gostaria de, em nome do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, cumprimentar e parabenizar Vossa Excelência pelo empenho e compromisso na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, tanto do setor privado quanto dos servidores públicos, e especialmente dos aposentados e pensionistas do nosso país. Dizer que a sua presença aqui, após uma cirurgia delicada, dá bem o caráter do homem público que o senhor é, uma pessoa que assume e vai à frente defendendo os compromissos. Ainda bem que nós temos o senhor. O senhor tem tido aí uma trajetória admirável e coerência em defesa dos menos favorecidos. Em todas as oportunidades em que exerceu cargos na estrutura das casas legislativas, como a presidência da Comissão de Trabalho, quando ainda se chamava Comissão de Legislação Social, lá na Câmara dos Deputados, na terceira secretaria da Câmara, quando abriu espaço aos movimentos sociais, na vice-presidência do Senado, quando foi fundamental na aprovação da PEC paralela, e agora, principalmente, como membro e presidente dessa comissão, que é um verdadeiro espaço democrático e de debate das boas causas. Antes de iniciar o tema, eu não poderia aqui deixar de falar sobre o PL 4330 de 2004, senador, porque o tema da terceirização ele é muito importante para nós, muito importante. Como auditora fiscal do trabalho, e aqui trazendo ao público o trabalho que os meus colegas fazem no seu dia a dia, quero deixar claro para os senhores que são muito poucas as empresas que são fiscalizadas pelos auditores, que têm trabalhador ali na condição de terceirizado e que a lei é cumprida para esses trabalhadores. O número de autos de infração lavrados pelos auditores fiscais do trabalho, na sua grande maioria hoje, é justamente sobre descumprimento de direitos para os trabalhadores terceirizados. Esses 12 milhões de trabalhadores terceirizados estão sendo usados por aqueles que estão defendendo o projeto 4330, dizendo que quem está contra o projeto está contra os trabalhadores terceirizados, 12 milhões. Isso é uma mentira deslavada. Nós estamos a favor dos trabalhadores brasileiros, especialmente os trabalhadores que hoje são terceirizados, porque sabemos, nós auditores fiscais do trabalho, sabemos o quanto são desrespeitados. E a legislação que está aí não virá coisa nenhuma para beneficiá-los. Ela virá para prejudicá-los ainda mais. E estão dizendo o contrário. Quando se permite a terceirização na atividade fim, significa que vão eternizar as péssimas condições que eles já vivem hoje. Não há nenhum benefício na aprovação dessa lei para os trabalhadores que hoje já são terceirizados. Não há. Em uma recente fiscalização, 30 auditores fiscais do trabalho, fiscalizando a empresa Contax, de terceirização de telemarketing para 5 bancos e 3 operadoras de telefone móvel, constataram que havia descumprimento de toda a legislação da área de segurança e saúde do trabalho, que esses trabalhadores estavam trabalhando jornadas exaustivas e em condições extremamente degradantes. Ouso dizer aqui, sem o temor da banalização do tema, que nós estamos diante de trabalho escravo, senhores. Porque a terceirização, como tem sido praticada nesse país, ela descumpre os princípios básicos que estão na nossa Constituição Federal, que é o respeito à dignidade humana. Então, eu não posso me calar. Fiquei frustrada e revoltada com a atitude dos senhores deputados que aprovaram esse descalabro. Eles certamente não estão pensando no futuro da sociedade, no futuro dos nossos jovens, porque, ao aprovar isso, na verdade, nós estamos instituindo a barbárie. É o retorno às condições praticadas lá no século XIX. Porque essas pessoas, elas não vão ter a quem recorrer. Nem a questão da representação sindical foi resolvida, nem a questão de quem é que vai ser responsável por dotar o ambiente de segurança e saúde foi resolvida. Todos os órgãos criados, como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, só para citar um exemplo, as CIPAs. Ora, é preciso, para criar uma CIPA dentro de uma empresa, é preciso ter um número mínimo de trabalhadores. O que que vai acontecer? Vão fatiar com a porção de empresas terceirizadas, não vai atingir o número mínimo. Então, às vezes, uma frente de trabalho que terá ali 1.500 trabalhadores não terá uma comissão interna de prevenção de acidentes. Só para o senhor ter uma ideia do tamanho do prejuízo que a classe trabalhadora vai enfrentar. Ora, se eu tenho um trabalhador direto na minha empresa, que eu pago a ele, com um assessor lá, R$3.000, se eu posso terceirizar a atividade fim, eu vou demitir esse trabalhador para economizar, é claro, e vou contratar uma terceirizada especialista em assessoria e vou pagar R$1.000. Para a pessoa fazer o mesmo que o meu trabalhador, que ganhava 3 mil, fazia. Vocês estão percebendo a maldade que está por trás? Porque, às vezes, você vê o projeto, você olha assim, não, mas onde que está isso aqui? Já me perguntaram muitas vezes, senador, onde que está escrito aqui que não vai ter CIPA, que não vai ter o serviço especializado de engenharia e segurança? Eu falei, é muito simples, quando você terceiriza a atividade fim, significa que eu posso terceirizar tudo. Eu posso ter empresas sem nenhum empregado. Quando a gente fala que o empregado terceirizado hoje está sendo vitimizado, porque está todo mundo contra o projeto, ora, ele é a maior vítima. O trabalhador terceirizado hoje no Brasil, ele é a grande vítima da injustiça. Se esse projeto tivesse a mínima intenção de melhorar as condições desse trabalhador terceirizado, ia estabelecer dois princípios: isonomia de direitos com os trabalhadores da própria empresa, e ia garantir a solidariedade absoluta do tomador do serviço. Isso eles não querem deixar aprovar, porque se aprovar isso, para que então a terceirização? Eu fico com os meus trabalhadores. Senhores, esse projeto nada mais é do que a simples retirada de todos os direitos previstos no ordenamento jurídico, na consolidação das leis do trabalho e os princípios basilares da nossa Constituição, que é o respeito à valorização do trabalho e à dignidade da pessoa humana, estarão para sempre retirados do ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu espero, fiquei muito animada com a fala do presidente dessa casa e espero que, sinceramente, as pessoas se debrucem sobre esse projeto. Alguém já disse, gente, mas o projeto é de 2004, há quanto tempo está sendo discutido? Discutido coisa nenhuma. Ele estava aí esperando um momento que fosse o mais oportuno para ser colocado aí e aprovado de qualquer jeito, como ele foi. Eu, sinceramente, acho que aqui no Senado essa discussão possa ser feita, mas ser feita de verdade. tirando as máscaras e mostrando quem é nesse país que vai ter proveito com a aprovação desse projeto. E garanto aos senhores que o texto que veio aqui para o Senado, ele não traz qualquer vantagem para os trabalhadores, nem os terceirizados de hoje e nem os outros milhões de trabalhadores que vão deixar de ter a proteção da CLT. Mas hoje o que nos traz é um outro debate que também nos enche de preocupação.
Rosa, senador, só para ninguém não dar ciúme no plenário, esse lanchezinho aqui é para a orientação do médico, viu? Cada duas horas e meia eu tenho que fazer comer alguma coisinha devido ao problema da operação.
O senhor é o nosso herói, pode fazer o que quiser. Bom, sobre os direitos previdenciários dos servidores públicos. As tentativas de redução ou eliminação de direitos previdenciários do servidor têm sido constantes desde a emenda 51 de 91, o chamado emendão do governo Collor, que pretendia o desmonte do Estado brasileiro e foi desmembrada em 5 PECs distintas, tendo sido a de número 55 de 91, a que tratava da Previdência dos Servidores. Nessa proposta, já arquivada, graças a Deus, o governo Collor pretendia instituir contribuição sobre aposentados e pensionistas e desconstitucionalizava todas as regras sobre previdência do servidor. Pense o prejuízo, retirar do bojo da proteção da Constituição as regras de previdência social. Reduzia drasticamente o valor das aposentadorias e instituía requisitos absurdos para que as pessoas pudessem fazer jus. Na tentativa de revisão constitucional, já no governo Itamar Franco, embora sabe-se que ele não tenha patrocinado isso, o então relator, deputado Nelson Jobim, em seu parecer 78, propôs simplesmente a desconstitucionalização e aplicação aos servidores públicos das mesmas regras do setor privado. Mesmas regras. Isso nos seguintes termos. O artigo 40. Os servidores públicos civis, membros dos poderes legislativo e judiciário e demais ocupantes de cargos, funções e empregos públicos dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e Município, é assegurado previdência social e previdência complementar de acordo com o disposto nos artigos 201 e 202, que remetia para as regras da iniciativa privada. No governo FHC, antes de promover as mudanças constitucionais nos direitos dos servidores, tanto na reforma administrativa quanto na previdenciária, foram reduzidos, como bem disse aqui o nosso amigo, na esfera infraconstitucional, quer dizer, na lei do regime jurídico único, 50 direitos, vantagens ou benefícios, segundo o levantamento do DIAP. Como, por exemplo, você citou um deles, e eu vou citar o adicional de tempo de serviço, que é da própria pessoa, que existe na iniciativa privada, inclusive como uma regra de apreciação da progressão da pessoa, porque é o tempo de dedicação dele àquela instituição, foi extinto. E hoje existem diversas tentativas de se recuperar, pelo menos o adicional de tempo de serviço para os servidores, né? Em nível constitucional, FHC, por meio da PEC 33 de 95, tentou instituir redutor nas aposentadorias, cobrar a contribuição de aposentados e pensionistas, desconstitucionalizar os direitos previdenciários, remetendo para a lei complementar. A PEC 33 foi transformada na Emenda 20 de 98. Manteve as regras previdenciárias na Constituição e previu a previdência complementar a ser instituída posteriormente em lei complementar. Aumentou o tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, entre outros. Observa-se que foram só direitos sendo retirados, né? Ainda no governo FHC, foi aprovada e sancionada a Lei 9.783, de 99, que previu uma contribuição de servidores ativos, aposentados e pensionistas para o regime próprio, com uma alíquota extorsiva de até 25%. Pense bem, 25%. O STF declarou inconstitucional sob o fundamento de confisco salarial, naquela ocasião. No governo Lula, por intermédio da Emenda 41, de 2003, foi instituída a contribuição dos aposentados e pensionistas, foi quebrada a paridade entre ativos e inativos, foi adotado o redutor de 30% sobre a parcela que excede ao teto do regime geral e prevista a previdência complementar condicionada à lei ordinária em lugar da lei complementar. Foi uma grande perda, talvez uma das mais significativas para os servidores públicos. Temos trabalhado e muito, e o senador é testemunha disso, para que a PEC 555 de 2006 seja aprovada e seja reparada uma grande injustiça praticada contra os aposentados e pensionistas desse país, que continuam, depois de aposentados, as pensionistas continuam pagando 11% sobre o valor dos seus proventos, sem ter nada em troca, né? Não há solidariedade. Bom, no governo Dilma, além da instituição da Previdência Complementar, acabando com a aposentadoria integral pelo regime próprio de servidores, que é aí a criação, né, do FUNPRESP, que nós reputamos aí uma outra retirada de direitos que nos atinge a todos, criou duas categorias de servidores públicos, aqueles que tinham a integralidade e aqueles que agora vão para o regime geral. É novo isso, são servidores que ingressaram mais recentemente. É a juventude encarregada de levar à frente toda uma gama de serviços públicos que interessa à sociedade brasileira, que, ao se aposentar, vão para as regras da Previdência do regime geral, com o teto. E, se contribuir para a Previdência complementar, ainda tem uma pequena chance. É preciso deixar claro que o FUNPRESP tem sido desprezado pelos servidores, somos contra ele, como entendemos que a Emenda 41 é ilegítima. Ilegítima. Achamos que ela deve ser revogada, porque as condições em que ela foi aprovada já estão aí claras e fere qualquer lógica a continuação da existência dessa emenda. E agora nós temos editado aí, como presente de ano novo para os servidores públicos e para os trabalhadores da iniciativa privada, duas medidas provisórias, a 664 e a 665. A 665, já tivemos oportunidade de debater aqui. Essas duas medidas provisórias vêm com o título de ajuste fiscal. Mas basta movimentar de forma diferente a DRU e o resultado que essas duas medidas trazem é facilmente suplantado. Então, o que é que representa essas duas medidas provisórias? Se era para fazer correção de possibilidade de fraude, ora, se há fraude, tem que punir, tem que a polícia agir e vamos punir os faltosos. Então, com a justificativa de que a Previdência Social está sendo fraudada, emite duas medidas provisórias que são, francamente, para retirar direitos. Nós, lá na Emenda 41, já reduzimos as pensões a 70%, mas foi uma emenda constitucional. Agora, por medida provisória, reduzem as pensões para 50%. Acaba com a vitaliciedade das pensões. Quer dizer, morre um servidor público, dependendo da idade da sua família, da sua esposa, ela vai receber 50% limitada a um número de anos. Não há mais a vitaliciedade. Muitos servidores e trabalhadores ainda não se deram conta do tamanho do prejuízo. Mas é preciso dizer, amigos, que tome cuidado para não morrer enquanto essas duas medidas provisórias estiverem valendo. Não morra, faça todo o possível para não morrer, porque se você morrer, saiba que seus pensionistas estarão sendo duramente castigados. Castigados pela sua perda e castigados porque o Estado quer pagar muito pouco para aqueles que vão ficar. Quer dizer, o Estado ele está atacando a parte mais frágil e mais vulnerável, que são os viúvos, viúvas e os órfãos. A 665, na mesma esteira, nós temos um mercado de trabalho extremamente rotativo no Brasil, e as regras ali postas para a pessoa reclamar o seguro-desemprego quando ele é involuntariamente demitido, porque o Brasil, embora tenha ratificado a Convenção 158 da OIT, que não permitia a demissão sem justa causa, e depois foi denunciada por FHC, nessa convenção, você só pode demitir um trabalhador se tiver causa. A causa pode ser estrutural, pode ser financeira, mas tem que ter causa. Nós só temos no Brasil a causa comportamental. Mas é permitido a dispensa sem justa causa, que a gente chama de despedida injusta. É um contrassenso, senhores senadores. Existe uma lei que permite a injustiça. A lei é para garantir a justiça. A demissão sem justa causa no Brasil, ela permite o trabalhador ser demitido a qualquer momento, desde que pague lá aquela indenização lá dos 40% do FGTS, qualquer um pode demitir. E como os empregadores brasileiros fazem muito bem o uso dessa injustiça? A rotatividade é muito alta, entre os terceirizados mais ainda, porque a ideia é que a terceirização ela cria uma relação triangular. Nós temos o tomador do serviço, a empresa terceirizada e o trabalhador. Qual que foi a ideia da terceirização? Foi desconectar o trabalhador do empregador. Ora, nós sabemos que um dos fatores da produção, que não há produção sem trabalho, senador, estão querendo estabelecer a produção sem trabalho porque não querem assumir a responsabilidade pelo vínculo empregatício. Então, o trabalhador ele fica como um terceiro? Ele é que é o terceiro nessa relação? Desculpe ficar retornando ao tema, mas é necessário. É recorrente, porque se nós aqui imaginarmos que esse pacote completo de maldades, que é o PL da terceirização e essas duas medidas provisórias forem aprovadas, esse período da nossa história e os governantes desse período certamente ficarão marcados como aqueles que trouxeram um dos maiores retrocessos sociais que a história do Brasil já viu. E, muitas vezes, nós não contamos nem com a nossa Corte Suprema, que tem dado decisões aí contrárias aos interesses da sociedade, especialmente dos trabalhadores. O servidor público, senador, especialmente o aposentado e pensionista do regime próprio de previdência, tem sido historicamente utilizado como variável de ajuste. O que a gente espera, e nós estamos juntos com a classe trabalhadora, servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada, estamos juntos contra essa barbárie. E vamos lutar até o fim. Muitas ações já foram propostas aí contra essas duas MPs. E nós estamos aguardando que não entrem para a história nem os senadores dessa casa, nem os membros do Supremo Tribunal Federal que aprovem uma barbaridade como essa. Porque nós vamos ter eleições, as pessoas se elegem para um mandato senador. E se esquecem que depois, passado algum tempo, elas vão precisar recorrer àqueles que votam, que elegem, os trabalhadores, os servidores públicos, as viúvas, os filhos das viúvas. Essas pessoas integram a sociedade brasileira e estão assistindo, nesse momento, à perda dos seus direitos por uma canetada de algumas pessoas. E essas pessoas vão precisar olhar nos olhos dos seus eleitores depois e pedir, então, que esqueçam o que fizeram. Não vamos esquecer. Nós não vamos esquecer e não vamos perdoar nenhum daqueles que, usando do poder que tinham, retiraram o direito dos servidores públicos e dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigada.